Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dois Dedos de Cultura. Este que é o seu ponto de encontro semanal com o melhor do património cultural do nosso país. Já sabe, eu sou Cristina Leal e tenho o prazer de guiá-lo, hoje em especial, por um passeio encantador até à bela localidade de Belver. Para chegar a Belver, há que contar com curvas e contracurvas. Esta bonita vila está localizada no cimo de uma colina, na margem direita do Rio Tejo. Quem chega até ela, como eu, vinda de Gavião, tem de atravessar a ponte de Belver e aí o meu conselho, o meu primeiro conselho, é que se permita conduzir lentamente e observe as margens do Rio Tejo. Repare também lá em cima o castelo medieval, que está erguido no cimo de um penhasco, e observe esse castelo que contrasta de uma forma belíssima com as casas que são pintadas de branco e amarelo, de acordo com a tradição alentejana e também com as heranças mouriscas, naturalmente. Depois de passar a ponte, o declive acentuado faz a estrada serpentear pela vila. E aquilo que se observa é uma alternância entre ruelas de calçada com paisagens belíssimas de tirar o fogo. Moradias tradicionais versus o Rio Tejo, montes verdes versus um castelo imponente, ou talvez tudo isto ao mesmo tempo. É assim uma mistura quase perfeita entre a tradição e a natureza que se mantém preservada na pequena freguesia do Conselho de Gavião, em Porto Alegre. Eu espero, sinceramente, que por esta descrição lhe desperte o prazer e o gosto de se deslocar, já que estamos numa altura de férias, até este pequeno paraíso do nosso país. E vamos falar um pouquinho da fundação desta vila. Claramente que a sua fundação está relacionada com a fundação de Portugal, na altura assumindo um papel fundamental nas guerras de reconquista cristã e também defesa do território português. Belver é uma vila pequenina, mas que tem uma riqueza cultural enorme. E acabei de descobrir este facto há relativamente pouco tempo. A realidade é que o facto de se encontrar junto a um principal rio e a uma importante linha de caminho de ferro contribuiu naturalmente para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento económico, e hoje este seu legado, esta herança, é-nos deixada através das memórias que estão expostas nos dois museus que eu pude visitar e que eu aconselho, querido ouvinte, a fazer exatamente o mesmo. Então, para além do seu castelo e museus, Belver também oferece a quem a visita a possibilidade de fazer atividades ao ar livre. Existem alguns percursos pedestres, dos quais eu fiz um, e alguns passadiços que levam o visitante às paisagens mais bonitas desta região, sempre com o Rio Tejo ao seu lado. O primeiro local que eu visitei foi o grandioso castelo. Depois de passar a ponte de Belver, subi até à Igreja Matriz, onde eu pude deixar o meu carro. Está em um espaço especialmente destinado a esse efeito. Pode deixar aí o seu carro estacionado à sombra. Para chegar ao castelo é necessário ir a pé e subir uma rampa, eu não diria pequena, uma rampa que vai até ao topo da colina. Eu confesso que fiquei sem fogo, mas também digo que a vista lá do alto compensa o esforço, pois a paisagem sobre o Rio Tejo é de facto deslumbrante e magnífica. Eu tirei muitas fotografias que pode ver nas nossas páginas do Instagram e do Facebook. Aconselho que o veja para que desperte em si a vontade de fazer este percurso. Estava então a dizer que a vista é maravilhosa, mas também o aroma deste percurso é muito bom, uma vez que ao longo do caminho temos várias figueiras que deitam aquele cheirinho próprio desta zona do Alto Alentejo. O Castelo de Belver foi erguido na sequência das guerras de reconquista cristã de territórios sob o domínio árabe da Península Ibérica. Nesta altura, Lisboa e Santarém já tinham sido conquistadas, mas continuava a existir a necessidade da defesa da linha de fronteira natural. Esta linha de fronteira natural era o Rio Tejo e era necessário defendê-lo das investidas árabes. O Alentejo ainda se encontrava sob o domínio deste povo, à exceção de um pequeno local, Évora, onde já havia uma pequena comunidade cristã com algum poder. Mais tarde, no reinado de Dom Sancho I, o filho do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, este castelo teve a sua consolidação quando foi atribuído à Ordem dos Hospitaleiros, à Ordem do Hospital, que passou a dominar esta região. Foram os hospitaleiros que, sob o comando do Frei Afonso Pais, que ergueram este castelo, o povoaram a região para que ela estivesse bem preservada e para que ela pudesse estar defendida face às investidas árabes, mas não só, naturalmente também às futuras tentativas de pretensão territorial dos nossos vizinhos de Leão e Castela. O Castelo de Belver ficou concluído em 1212, passando a ser a casa-mãe da Ordem do Hospital. Em 1390, Nuno Álvares Pereira, chefe militar do rei Dom João I, terá feito obras de ampliação e melhoramentos na estrutura do castelo, e esses melhoramentos terão chegado até aos dias de hoje, e o castelo, como se apresenta, reflete de facto esses melhoramentos. O que é que podemos ver dentro do castelo? Dentro do recinto muralhado do castelo, encontramos uma singela capela dedicada ao Santo São Brás, e um pormenor muito interessante é que o altar desta capela apresenta um impressionante relicário, um relicário que terá sido pilhado pelos franceses, mais um objeto furtado, e que, isto na altura das invasões francesas, e que por esse motivo as imagens se encontram sem mãos. É apenas um pormenor. Após a visita ao castelo, eu segui pela rua principal até ao local que eu desconhecia a sua existência até entrar nesta vila. Fui até ao Museu do Sabão, imaginem. Belver tem um dos 4 museus europeus sobre o sabão e foi muito aquilo que eu aprendi. De acordo com a informação disponível no Museu do Sabão, aquilo que existe em Belver é que há uma história riquíssima, uma história que remonta até ao século XV e que eu vos quero naturalmente contar. Ao entrar no museu, percebe-se que ali está preservada uma arte que apenas existe na memória das gentes locais. Nas paredes reza a história dos saboeiros de Belver e de uma indústria que se perdeu no tempo. Esta indústria era a indústria do sabão mole, um produto indicado para a lavagem do chão e roupas. Este produto, sabão, era feito a partir de água, cinzas, cal e borras de azeite e requeria para o seu fabrico uma talha, uma vasilha, uma caldeira, uma colher, uma faca e uma balança. Eram os ingredientes necessários, que eram colocados na talha e eram misturados ao lume. Depois mexia-se até ficar uma pasta, que demorava algum tempo até ficar sólida, e depois essa pasta era cortada e pesada para ser vendida. Este fabrico de sabão foi um fabrico que esteve sob um monopólio régio, um fabrico que durante muito tempo foi roubado o seu lucro, digamos assim, aos saboeiros desta vila de Belver. Há muitos pormenores para contar sobre este tema e vou fazê-lo e vou continuar na próxima semana. Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenha gostado desta pequena introdução a esta bela vila de Belver. Vamos continuar na próxima semana a explorar este museu maravilhoso, o Museu do Sabão, mas há outros museus para explorar, há passadiços para falar, há uma praia fluvial deliciosa que eu quero apresentar-lhe. Tudo isto na próxima semana. Não perca o segundo capítulo da bela vila de Belver. Até lá, já sabe, despeço-me com muito carinho e amizade e uma boa semana na presença de Deus.
Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura com Cristina Leal.